Agora na Band News FM Belo Horizonte. Entrevista coletiva.
Para você. Neste ano, os mineiros e mineiras vão às urnas para escolher aqueles ou aquelas que vão representá-los nos 853 municípios aqui do estado. E a cada nova eleição, renova-se também a esperança por mais mulheres no poder. E ainda há muitos desafios a serem enfrentados. No Entrevista Coletiva, nós vamos contar aqui com a presença da deputada estadual por Minas Gerais, pelo PV, Lohana França. Ao meu lado, o comentarista de política, Leon Teixeira, e também o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos.
Obrigado.
Deputada, muito obrigada, né, por aceitar aqui o nosso convite, estar presente aqui com a gente hoje. Vamos começar falando das principais dificuldades que uma mulher enfrenta na política, né, na sua opinião. Muita gente não consegue assim, visualizar, né, o quanto é difícil. Já conversamos aqui com várias mulheres da política e realmente não é fácil, né?
É, Elisângela, a gente percebe que nós temos um desafio muito grande quando se trata de colocar mais mulheres no espaço de poder. Mas não é porque nós mulheres não somos seres essencialmente políticos. Nós somos. Quando a gente observa, Orion, quem são as pessoas que compõem os conselhos nas cidades, quem são as pessoas que compõem as associações de bairro, quem são as pessoas que estão nos grupos de voluntariado, a maior parte das vezes essa composição é majoritariamente feminina. E esses são espaços em que se faz política. Só que tem uma coisa, há um bloqueio, que é como um telhado de vidro mesmo, que nos impede de acionar esse espaço da política do ponto de vista institucional, do ponto de vista de mandatos. Vereadora, prefeita, deputada, senadora, governadora, presidente. E é nesse espaço que a gente tem que atuar. Nós tivemos avanços. A cota de 30%, na minha opinião, não era um avanço. O avanço real para a cota foi quando a gente colocou o investimento mínimo de recurso financeiro do partido. Porque antes os partidos nos colocavam nas chapas para compor uma cota e não gastavam um real com essas candidaturas femininas. Então, vocês vão concordar comigo que a gente não ficava competitiva.
Sim.
A partir do momento em que há obrigatoriedade de mínimo de investimento, a gente tem um patamar mínimo para conseguir competir com os outros homens que, por vezes, estão indo para sua quinta, sexta reeleição, que vêm de famílias políticas, que representam interesses econômicos muito fortes. Então, esse foi um grande avanço dos anos recentes para que a gente consiga mudar essa realidade. Eu acho que já teve um impacto na eleição de 2022 e espero que a gente observe ainda mais na de 2024.
Deputada, a senhora é uma jovem deputada, primeiro mandato pelo PV, e já é um ano e meio de mandato, nem um ano e meio ainda, mas já pode ser considerado uma das principais lideranças da oposição ao governo Zema. E principalmente a senhora faz uma posição muito interessante, assim, muito combativa nas redes sociais, né? Com vídeos ironizando, às vezes o governador, algumas ações dele. Eu queria saber por que essa ascensão tão rápida. Você sente que a oposição na Assembleia não está tão forte assim, PT, por exemplo, a ponto que a senhora se destacou rapidamente, ou a senhora já tinha realmente esse trabalho na política, já atuava e entendeu melhor essa maneira de atingir mais eleitores através das redes sociais, por exemplo?
Murilo, eu entendo que essa resposta tem muitas camadas. Primeira coisa que a gente precisa considerar é o lugar de onde eu venho. Eu sou uma mulher que não fez 30 anos ainda. Então, eu fui criada nas redes sociais, eu fui criada nesse universo. Usei Orkut, usei Facebook, usei Fotolog, usei tudo que havia desde quando a internet começou a ser popularizada. Então, utilizar a internet como um canal importante de comunicação não é algo que eu tenho que me esforçar para fazer, é algo que eu faço naturalmente, inclusive desde quando a política não era o espaço em que eu estava, do ponto de vista institucional. Eu acredito que a posição da Assembleia nunca esteve tão forte e tão organizada como está hoje. Nosso bloco, que é o Bloco Democracia e Luta, né, composto pelas duas federações, PT, PV e PCdoB, a minha federação, e PSOL e Rede, a federação dos amigos Lucas Lasmar, Ana Paula Siqueira e Bela Gonçalves, liderados pelo deputado Ulisses e pelo deputado Dr. Jean. A gente tem feito um enfrentamento que é de dar muito orgulho. E se a gente observar as redes sociais do próprio bloco, elas têm um engajamento que poucas vezes eu vi blocos parlamentares, e eu acompanho outros estados, acompanho a Câmara Federal, poucas vezes eu vi ver. Então, acho que a gente tem feito um trabalho conjunto muito interessante, pautando a imprensa sobre os mesmos assuntos, pautando as nossas redes sobre os mesmos assuntos. Um exemplo. o debate do Fundo de Erradicação da Miséria, liderado pela deputada Bela. Todos nós falamos do mesmo assunto e a gente conseguiu acessar Minas Gerais inteira, quiçá o Sudeste inteiro, e falar desse assunto, da importância, cada um do seu jeito, cada um com o seu eleitor, cada um com a sua região. Foi muito valioso para a gente esse processo. Então, acho que são duas camadas, né? A primeira é a amidade. A segunda é que o nosso bloco está muito forte. A terceira é que, quem me dera, já ser uma das principais lideranças da esquerda da casa, mas a gente trabalha muito, a minha equipe é muito comprometida e tem uma perspectiva importante de fazer um enfrentamento com a primeira deputada de esquerda eleita pelo Centro-Oeste de Minas Gerais. Isso não é pouca coisa. Então, essa região, que tem quase 2 milhões de habitantes, 1 milhão e meio de eleitores, espera muito trabalho de mim. E é o que eu tenho tentado entregar com a minha equipe.
Lohana, você já foi vereadora, agora deputada. O que mais te motivou para a política? Com certeza não é o carreirismo que marca os projetos diversos que estão por aí.
Orion, eu venho do movimento social, né? Venho do movimento estudantil, me formei na Universidade Federal de São João del Rei e eu sempre estive em voluntariado. Então eu participei do Rotaract, que é o grupo de jovens do Rotary, fui do Rotaract de Itaúna e do Divinópolis, que são duas cidades muito importantes na minha formação. Fui do grupo de jovens da minha igreja, hoje eu já não estou mais no grupo de jovens porque eu estou chegando aos 30 anos, né? Mas foi um espaço muito importante para mim e a gente consegue perceber como que essa formação de lideranças acontece nos espaços mais diversos, do espaço da fé ao espaço da luta estudantil. Então a gente, nesses espaços todos, os meus amigos sempre falavam para eu tomar frente nas situações, para eu puxar o bonde, eu sempre fui. Para poder fazer o estudo daquele assunto, para poder pautar aquele assunto, se tinha alguém que a gente podia conversar, que podia nos ajudar, fosse na pauta do movimento estudantil, fosse na reforma de uma praça que o Rotaract estava fazendo. Então, eu sempre estive engajada em todos esses espaços. E eu fui muito mobilizada e estimulada por esses amigos a ser candidata a vereadora em 2020. Eu não tenho nenhum familiar político, na minha família não tem ninguém que foi nem presidente de bairro, quanto mais vereador, deputado ou qualquer outro cargo. Então, foi uma decisão que exigiu muita coragem. Eu também venho de uma família de classe média, uma família normal, uma família que não tinha condição de investir dinheiro na minha campanha, nem nada disso, mas a gente mostrou que tinha muita gente querendo uma representatividade diferente na Câmara Municipal. Tanto é que eu tive o privilégio de ter sido a vereadora mais votada da história de Divinópolis. Foram 5.462 votos, que, se eu não me engano, elege vereadora até em Belo Horizonte. Então foi um processo muito legal, que nos deu muito orgulho. Minha campanha não teve fundo eleitoral, não porque eu sou contra fundo eleitoral, mas porque o partido escolheu não investir. E na época ainda não tinha essa regulamentação que a gente trouxe. E a gente bancou a campanha com uma vaquinha. A gente levantou R$8 mil com 127 doadores. E eu adoro contar isso, porque mostra que o ticket de doação foi muito baixo. Então se a pessoa precisasse, pudesse doar R$10... Ela queria doar, porque ela queria mostrar que ela estava comigo. Não era sobre o valor, era sobre o gesto de estar ali do meu lado. Então, a gente ter sido vereadora foi um processo de muito orgulho. Acho que a Câmara Municipal é uma escola, é um espaço de muita aprendizagem. E eu fui vereadora da 10ª maior cidade de Minas. Então, isso me deu noção da responsabilidade que é ocupar um cargo público para a gente conseguir chegar com um mínimo de respaldo, o mínimo. Porque, como eu te disse, Murilo, eu estou aprendendo ainda. Mas bastante vontade de ter responsabilidade, compromisso com responsabilidade nesse mandato de deputada.
Deputada, a senhora não vem de uma família, né, de políticos, como acabou de dizer. Em quem você se inspirou, né, em alguma mulher na política? Quem você, né, como que você vislumbrou isso? Como é que foi?
Quando eu estava na universidade, eu tinha fascinação com o trabalho da deputada, ex-deputada federal, Aura Carolina. A Áurea foi uma das primeiras pessoas a mostrar para a gente, e aí eu não estou entrando em questões partidárias, ela está no PSOL, eu estou no Partido Verde, tenho o maior respeito pelo PSOL, mas a Áurea foi uma das primeiras parlamentares que me fez ver que realmente, como cantou o Belchior, alguém sem parentes importantes podia estar na política. Eu lembro de assistir os vídeos da campanha dela no YouTube, de me encantar pelo discurso dela, de pensar, nossa, se eu fosse de BH, eu faria muita campanha para ela, para vereadora. E depois eu vi ela se tornar deputada federal. E foi um processo de muito encantamento mesmo. Mas a nossa história em Minas, a gente tem muita mulher de luta. Se a gente voltar, a gente tem a Jô, com quem eu, inclusive, tive o prazer de estar ontem à noite numa universidade privada do município palestrando. E a Jô Moraes é uma mulher de luta, de resistência, que traz pra gente toda essa, essa pavimentação de caminho que as mulheres que vieram antes de nós fizeram para que hoje você pudesse estar aqui como uma âncora de um jornal, eu pudesse estar aqui como deputada. E é nossa obrigação, eu entendo, fazer o que a Jo fez por mim, eu tenho que fazer para as futuras deputadas que vão vir daqui a 20 anos. Se eu com certeza não sofro violências que a Jo sofreu, mas eu ainda sofro as minhas, que as meninas que hoje eu encontro quando eu visito uma escola, isso me deixa apaixonada, e elas falam assim, eu vou ser deputada igual você. Que essas meninas, se uma delas de fato chegar a esse espaço, não sofra nem as violências que eu estou sofrendo. Então eu acho que é esse compromisso que essas mulheres que me inspiraram muito me fizeram tomar também.
Deputada, eu queria tocar nesse ponto que você falou agora aqui sobre a violência que se sofre no dia a dia de uma deputada. Aqui em Minas Gerais a gente teve até casos graves de ameaças que a Polícia Federal investigou, enfim. Que tipo de ameaças são? Que tipo de violência que é essa? Eu queria que você distinguisse dessa violência do cotidiano, às vezes do tratamento, né, de uma, às vezes subestimam, até a violência de fato mesmo, de ameaça, ameaça de morte. Você já passou por essas situações?
Murilo, eu já vivi 4 períodos de séria ameaça. Foram 3 enquanto eu era vereadora e 1 enquanto deputada. Período não quer dizer número de ameaças, porque enquanto deputada eu recebi várias ameaças, mas foi num período X. Enquanto vereadora fizeram manifestação na porta da minha casa, enquanto vereadora lotaram a Câmara Municipal com pessoas de extrema direita a ponto de me impedirem de sair e tentarem me agredir fisicamente, a segurança da Câmara precisar intervir. E enquanto vereadora me perseguiram, filmaram meu carro, aconteceram muitos episódios complicados. Enquanto deputada eu recebi uma série de ameaças por e-mail, ameaças que mostravam vazamento de banco de dados meus, vazamento de cartões de crédito, vazamento de informações de endereço, familiares. Foi um processo muito complicado.
Mas com conteúdo misógino? Ou...
Misógino. Ameaças de estupro, ameaças de violência, ameaças que, assim, eu não consigo nem trazer aqui, mas estão registradas nas minhas redes sociais, porque eu não estou mais entrando nesse assunto. Se novas ameaças chegam à minha equipe, a minha equipe chega ao meu e-mail, a minha equipe sequer me passa. Eu não estou recebendo mais. Eles entregam direto para a Polícia Civil, porque a coisa começa a inviabilizar seu trabalho. A partir do momento em que eu acordo pensando, será que hoje eu vou receber uma ameaça? Eu não posso acordar pensando nisso. Eu tenho que acordar pensando no que eu tenho que fazer na comissão, no projeto de lei que eu tenho que estudar, no projeto de lei de um adversário político que eu acho que é ruim, que eu tenho que me preparar para combater. Eu tenho que acordar pensando no que está acontecendo na cidade, que está com um problema. Se eu acordo pensando na ameaça que eu recebi ontem, que me deixou dormindo desnorteado e eu dormi mal, isso me inviabiliza o meu trabalho. Então agora, quando eu recebo uma nova ameaça, minha equipe já repassa direto para a Polícia Civil, para o Ministério Público, que é a Força-Tarefa, né, junto com a Polícia Militar, noticia a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, que também está participando das investigações, para a gente conseguir continuar o trabalho. Porque uma das estratégias não é só me deixar com medo, é inviabilizar o meu trabalho por me paralisar. Então, quando nas primeiras semanas dessas últimas ameaças eu começo a ter que revisar minha agenda, nenhum parlamentar homem vive isso. Ter que revisar minha agenda para ver se tem algum compromisso público num lugar sem controle da circulação de pessoas, eles já estão tendo sucesso em me paralisar, em inviabilizar meu trabalho. Porque eu não tinha que fazer isso. Um parlamentar homem não faz isso. Por que eu tenho que fazer? Quando eu chego a pensar se vale a pena ir em algum lugar, estar em alguma agenda, participar de algum debate por causa de risco à minha integridade física, que democracia é essa? Então, eu parei com isso, orientei minha equipe para não me contar de novas ameaças e a gente tratar tudo onde tem que ser tratado. O crime tem que ser tratado na justiça, na polícia, e a gente tem tratado dessa forma. Mas a misoginia é permanente. No início da sua pergunta, você falou sobre comportamentos, pequenos distratos que a gente sofre. São comentários, a nossa roupa é escrutinada, a forma como a gente fala, se a nossa unha está arrumada, como que a gente se posicionou, se está de salto, se não está de salto, se casou, se não casou, se tem filho, se não tem filho. Quando eu me candidatei a deputada estadual, eu já estava noiva. E o que todo mundo me perguntava era se meu marido ia ficar ok com isso. Ninguém pergunta para um homem noivo o que, que a noiva dele acha dele ser candidato a deputado, ou se a noiva dele autorizou que ele fosse candidato a deputado. Então, tem essas coisas que são desagradáveis, e tem as coisas seríssimas, que são as ameaças. E a gente, infelizmente, convive com as duas. E se eu ainda puder acrescentar, tem um movimento muito sério, que isso não é uma ameaça às mulheres na política. Essa é uma ameaça às mulheres de esquerda. Se fosse às mulheres, as outras parlamentares mulheres que compõem a bancada mais ao centro e mais à direita, também estariam sendo ameaçados. Se fosse uma ameaça a quem é de esquerda, os parlamentares homens também estariam sendo ameaçados de esquerda. Não, é uma combinação, mulher e mulher de esquerda. Então, a gente está vivendo uma situação muito nichada, muito característica, e por isso eu acredito que a gente poderia ter estratégias mais eficientes para combater.
Elisa, tem para fazer uma pergunta nesse bloco?
Vamos lá, claro.
Mas assim, nesse caso, Lohana, você já teve proteção ou ainda tem proteção? Tem uma escuta te acompanhando? Mas isso pode até não afetar, como você disse, a sua vida, a sua atuação profissional. Mas afeta a vida dos familiares, né? A sua vida pessoal também fica limitada, como você disse, tem que mudar, alterar alguma rotina. E outra coisa que eu gostaria que você comentasse é o seguinte, que essa violência não vem só anonimamente, não. Dentro da Assembleia também, entre os colegas, deputados, existe esse tipo de situação?
Nós vivemos uma situação muito complicada, porque nós estamos num espaço de privilégio por ter a possibilidade de uma escolta da Polícia Militar. E eu sou muito grata à Polícia Militar, eu preciso deste público, porque desde o comandante até o soldado da rua, eles zelaram por mim. Então, acho importante deixar isso registrado, que durante os meses em que eu estive com a escolta 24 horas ao meu lado, eu tive muito suporte dessa instituição e serviu para me aproximar, inclusive, da Polícia Militar. Mas, de fato, muda a nossa vida. Eu vivi um episódio no meu aniversário é dia 31 de janeiro, que eu estava muito em dúvida se eu sairia para jantar com meu marido, meus sogros e meu irmão, ou não. Porque havia um movimento da extrema-direita na minha cidade perseguindo, quando sabia que eu estava em algum lugar e que a viatura estava atrás, e tirando fotos e me expondo. E uma coisa é me expor, eu sou uma figura pública. Outra coisa é filmar o meu irmão menor de idade. Outra coisa é tirar uma foto da minha sogra, que é comerciante. Outra coisa é expor o meu marido, que é empresário comerciante. Então, fica uma situação que faz você repensar se vale a pena sair para jantar no seu aniversário. Então, tudo o que aconteceu, de fato, mexeu com o meu psicológico, de fato, foi muito difícil. E é uma situação que te deixa numa posição tão paralisada que você também não pode reclamar, porque você está numa situação de privilégio, tendo esse nível de proteção institucional da Polícia Militar. Mas hoje a gente está num momento diferente da escolta. Eu não posso dar muitos detalhes por questões de segurança, mas a polícia implementou algumas mudanças que hoje eu não fico com a escolta 24 horas o tempo todo. Então eles fazem um acompanhamento diferente da minha agenda e meu.
Bom, então a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Fique com a gente, o Entrevista Coletiva volta já já.
Você ouve Entrevista Coletiva na Band News FM Belo Horizonte.
O Entrevista Coletiva está de volta hoje com a deputada estadual pelo PV, Lohana França, está aqui com a gente nesse mês da mulher, né? Estamos falando de mulheres na política. E você dizia, né, no bloco anterior, assim, das dificuldades sofridas, né, muitas vezes com a família, invasão de privacidade, e também falou sobre a inspiração que foi a deputada Áurea Carolina, né, que também foi candidata à Prefeitura de Belo Horizonte e que acabou desistindo da carreira política. Muitas mulheres precisam, nós precisamos muitas vezes, escolher entre família e trabalho, né? Ou encaramos tanta violência que é difícil seguir, né? Foi uma perda imensa, né?
A saída da Áurea da política institucional, porque ela continua, sim, fazendo política no terceiro setor, né? Mas a saída dela da política institucional, nós não termos mais a voz dela no Congresso, os projetos dela protocolados e caminhando, a atuação parlamentar dela foi uma perda imensa para o Brasil. E a gente percebe como é difícil, né? Não basta que a gente garanta que as nossas mulheres acessem o espaço de poder. A gente precisa se desafiar a como criar estratégias para que essas mulheres, de fato, permaneçam. Porque se a gente garante o acesso, mas esse é um acesso, um espaço tão hostil que a gente não consegue respirar lá dentro, que a gente não, sim, consegue viver lá dentro. Vamos lembrar do que a deputada Isa Pena viveu, se eu não, sim, me engano, no Rio de Janeiro. Ela foi assediada dentro do ambiente parlamentar, com câmeras filmando o tempo todo. Então, sim, que espaço é, que nível de hostilidade é essa?
Sim, e até pouco tempo as deputadas não tinham acesso à licença maternidade.
Licença maternidade. Né? Então, assim, foi um cenário que foi mudado pela deputada Sâmia, pela deputada Áurea, a nível federal, claro que outras deputadas também, agora eu me recordo das duas, a nível estadual pela deputada Ana Paula Siqueira. E a gente percebe como isso foi benéfico, né? E como a gente precisa pensar em estratégias para que esse seja um espaço mais, respeitoso. Eu nem vou usar a palavra acolhedor, porque acolhedor parece que a gente está ignorando que o ambiente de trabalho tem suas dificuldades em si, mas mais respeitoso para as nossas mulheres.
Deputada, você falou na primeira resposta, acho, quando eu te perguntei sobre seu perfil e tal, você falou que é uma nativa digital que já nasceu nessa época, então para você é mais fácil mexer nas redes sociais. Mas a gente percebe que é um problema, mas é uma dificuldade hoje da esquerda, em nível federal inclusive, se comunicar. Pelo contrário, a direita nada de braçada, né? A gente vê vários jovens políticos de direita com muitos seguidores em rede social. E eu queria tocar nisso, queria uma análise sua sobre isso, inclusive citando um conterrâneo, seu, que é o senador Cleitinho, que ele é um sucesso nas redes sociais e até a esquerda às vezes não entende, ironiza, critica os vídeos dele, enfim, mas ele só vai ali acumulando, né, um capital eleitoral. Eu queria que você fizesse uma análise da importância das redes sociais, do uso dela pelos políticos e pelos governos.
Primeiro eu preciso fazer uma defesa a como que a esquerda se comunica. Acho que o primeiro ponto é que a gente tem mais compromisso com os fatos. Se você se prestar o papel de falar qualquer coisa só para viralizar, se você, no jornalismo, se vocês se prestarem a fazer qualquer manchete, colocar qualquer informação sem checagem de fonte, sem nada, é muito provável que vocês vão atrair mais cliques, é muito provável que inicialmente vocês até atraiam mais anunciantes, depois vocês vão perder porque não vão ter credibilidade mais, e é muito provável que isso repercuta muito mais do que a manchete que é feita com checagem, a manchete que é feita com compromisso com os fatos, com todo o bom critério jornalístico. Não sei se eu estou certa porque eu não sou jornalista, mas eu estou tentando fazer um paralelo do que eu imagino que seja.
Uma relação da audiência com os fake news.
Se a gente não tiver compromisso com o fato, se a gente não tiver compromisso com a realidade, é muito mais fácil de viralizar. É muito fácil viralizar dizendo que o governo federal quer entregar mamadeiras com símbolos fálicos para crianças. Isso é muito... É claro que viraliza, todo mundo fica horrorizado com isso, mas qual que é o compromisso com a realidade de uma fala dessas? Então eu acho que a gente tem um desafio enquanto esquerda de... comprometidos com os fatos, comprometidos com a realidade, conseguir comunicá-la de forma simples. Conseguir comunicá-la de forma que a senhora que está no ponto de ônibus vendendo bala caseira queira assistir aquele vídeo nosso no TikTok. E toda vez com a minha equipe eu tenho essa conversa. Eu falo assim, gente, não partam do princípio que ninguém sabe nada, que a pessoa sabe nada. Os servidores de Minas Gerais estavam acompanhando a pauta, eles sabiam sobre o que se tratava. Interessa a vida deles, impacta no bolso deles. Os professores, os bombeiros, os policiais militares, os servidores do meio ambiente, estava todo mundo acompanhando. Agora, como que eu ia fazer com que o motorista de ônibus do interior entendesse que aquilo importava para ele? Porque só a mobilização dos servidores, por maior que fosse, como foi, não seria suficiente para pressionar a Assembleia a ter uma posição de mudança, como aconteceu no início da discussão, o governo tinha voto. No final da discussão, o governo não tinha mais, não. Se tivesse que votar, o governo perderia. Então, esse foi um desafio e eu acho que a gente conseguiu fazer bem. Quando eu comecei a visitar hospital, visitar lugares que não tinham nada a ver com a pauta dos servidores propriamente dito, inclusive hospitais filantrópicos, e aí chegava um paciente e falava comigo assim, Lohana, que absurdo aquele negócio que o Zema quer fazer, hein? O salário dos professores vai cair pela metade? Eu falava assim, ai, que bom, as pessoas conseguiram entender. Então, acho que esse é um desafio. Primeiro, a gente tem mais compromisso com os fatos, por isso é mais difícil simplificar as discussões. Mas, segundo, as redes sociais são fundamentais e se a gente não se desdobrar para aprender formas de conseguir, com compromisso com os fatos, comunicar, de fato, a gente vai ficar para trás.
Lohana, a trajetória das mulheres é uma corrida de obstáculos, né? Tem homens na frente, preconceitos e violência. Queria que você falasse um pouco sobre violência doméstica, né? As mulheres que não trabalham, as que trabalham. Porque elas ficam refém de uma condição como essa, né? Como é que você avalia isso? Como a gente pode combater essa violência doméstica?
Cada dia mais, Orion, a gente percebe que a violência contra a mulher, a permanência da mulher na situação de violência, mais do que a violência, a permanência da mulher na situação de violência, ela é multifatorial. Porque com frequência a gente vê mulheres que têm condição financeira, que trabalham, que têm sua independência e mesmo assim elas permanecem em relações onde há violência física, onde há violência psicológica, onde há algum tipo de violência acontecendo. E aí as pessoas são muito rápidas para julgar, né? As pessoas apontam o dedo e falam assim, nossa, mas por que ela não larga ele? Ela tem um emprego dela, ela tinha que largar. E ignoram todos os outros aspectos que envolvem a dinâmica de um relacionamento, que podem fazer com que essa mulher tenha medo de tomar essa decisão emancipatória de si mesma, da própria vida, das suas decisões, né? O que, que eu entendo que a gente precisa fazer? Violência contra a mulher é uma pauta que todo tanto que a gente falar, nós estaremos falando pouco. Então a gente não pode falar de violência contra a mulher só no Agosto Lilás. A gente não pode falar de violência contra a mulher só quando acontece um caso de grande repercussão. Esses casos são importantes para a gente pautar o assunto. Mas a gente tem que estar sempre falando desse assunto, porque é um assunto que, com a Lei Maria da Penha, que é uma das melhores legislações do mundo, a gente avançou um pouco, mas ainda tem um monte para avançar. Então, acho que o primeiro desafio que a gente tem que entender é o desafio de que a gente está falando de um problema multifacetado. E que os vínculos emocionais, a prisão psicológica, as perspectivas de gênero, inclusive, impostas à mulher. Quantas mulheres estão prontas para abandonar um casamento, mesmo tendo autonomia financeira, e virar mãe solo? Considerando que os homens abandonam os filhos com muita facilidade e acham que pagar uma pensão de um valor irrisório é fazer o seu papel de pai. Quantas mulheres estão prontas para poder fazer isso no interior? Quantas mulheres estão prontas para fazer isso vindas de famílias mais conservadoras? Então a gente vai adicionando camadas e o assunto vai ficando cada vez mais complexo. Do ponto de vista da política pública, que é onde nos interessa e que eu preciso atuar e o governo precisa atuar, a gente precisa estruturar a implementação das delegacias da mulher nesse estado. Minas Gerais tem um problema muito sério de falta de critério nessa instalação. A gente tem 69 delegacias da mulher em 853 municípios. É claro que a gente não vai ter uma delegacia para cada município. Isso é inviável do ponto de vista financeiro e eu questiono até se haveria necessidade, considerando a quantidade de pequenos municípios e muito próximos que a gente tem. Mas precisa haver critério nessa instalação, Orion. Hoje não há. Ou não há de forma clara. A gente tem cidades que deveriam ter mais delegacias da mulher, pelo número de habitantes, pelos índices de violência, ou que deveria ter uma mais perto, de uma cidade mais perto. E a gente tem regiões inteiras, como o Vale do Jequitinhonha, que, se eu não me engano, vale uma confirmação de quem estiver assistindo, só tem uma delegacia da mulher com índices altíssimos no alto, médio e baixo de Jequitinhonha. O que justifica isso? Como que a gente explica isso para a mulher que está assistindo a gente em casa? E a outra coisa é que a gente tem que trabalhar no enxoval mínimo. Se o posto de saúde tem uma equipe mínima para ser aberto, um médico, dois enfermeiros, três técnicos de enfermagem, quatro agentes comunitários de saúde, a delegacia não deveria poder ser aberta sem uma equipe mínima. E a gente também não tem isso. Então, é uma luta que a bancada das mulheres está fazendo, de direita e de esquerda, não é uma luta da Lohana, e a gente vai avançar nessa pauta.
Tomara que sim. Lohana, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Né? Vamos caminhando, abrindo aí as frentes para muitas outras mulheres, né, chegarem.
Exatamente, é o nosso papel.
É isso, obrigada pessoal.
Um para
você aí de casa, uma ótima noite.
Você ouviu Entrevista Coletiva na Band News FM Belo Horizonte.